pessoal, meu nome é Agnes, você está no Estudos Literários e hoje nós vamos dar início a um novo projeto chamado Projeto Lendo Contos. Para quem já faz parte da página do Facebook Estudos Literários, já conhece, eu já tinha deixado um aviso nas redes sociais. E nesse nosso primeiro episódio, a gente vai conversar sobre a evolução do conto e a narrativa episódica de Caim e Abel. Todas as indicações de leituras, de textos de apoio, eu vou estar deixando no link aqui na descrição. Os links estarão todos na descrição. Qual foi a minha ideia nessa primeira parte do projeto? De contar a evolução do conto. Então, a partir do livro Teoria do Conto, da Nadia Gottlieb, ela vem destrinchando, desde o primeiro capítulo até o último, ela vem mostrando a evolução do conto. E se a gente reparar aqui nessa tela, inicia 4 mil anos antes de Cristo com os contos egípcios. Depois, passando dessa tradição oral, vemos também Caim e Abel, depois a Ilíada e a Odisseia de Homero, e no Oriente nós temos também os contos de Pantchatantra, seria do século 6 antes de Cristo. Então, segundo a teórica, para alguns os contos egípcios, os contos dos mágicos, são os mais antigos. Eles devem ter aparecido por volta de 4 mil antes de Cristo. E enumerar essas fases da evolução do conto seria percorrer a nossa própria história, a história da nossa cultura, detectando os momentos de escrita que a representam. Então, antes do conto chegar agora, o conto contemporâneo, nós tivemos lá, desde antes de Cristo, os contos orais, e aí, com o tempo, com a vinda da imprensa, do papel, foram desenvolvidos os contos e assim mudando a estrutura ao longo do tempo. E logo depois, no século X, tivemos as Mil e Uma Noites, e eles circulam da Pérsia a partir do século X. Depois para o Egito, século XII, e mais à frente por toda a Europa a partir do século XVIII. E esse é um dos textos mais famosos por conta de todo o imaginário, de toda a história que foi construída sobre a Scheherazade e as mil e uma histórias que ela conta para encantar o rei. Então, segundo a autora, ela nesse livro, Teoria do Conto, ela fala também um pouquinho dessa parte. Quando Scheherazade conta histórias ao rei, aguça-lhe a curiosidade. Ele quer continuar a ouvir a história. Então, o conto, ele nada mais é do que a arte de se contar histórias. Histórias que encantem, histórias que de alguma forma tragam algum tipo de efeito. E por ser essa narrativa curta, é necessário um trabalho mais minucioso, mais intenso, porque esse efeito que tem que ser causado no leitor, em poucas páginas o autor ele tem que trazer. Então, a partir desse primeiro momento no projeto, a gente vai estar vendo alguns textos que fizeram parte dessa tradição oral e depois passando também pelas Mil e Uma Noites até chegar no conto contemporâneo. Teórica, ela também traz essa questão do conto oral a partir de Caim e Abel, de um episódio Caim e Abel, e também ela fala que a Bíblia foi essa reunião dessas histórias contadas. E para exemplificar um pouco, eu trouxe para vocês esse episódio que acontece na Bíblia, que está em Gênesis, para tentar exemplificar um pouco, para a gente estudar enquanto estudos literários, nós vamos partir de um close reading. O que é um close reading? É uma leitura focada na forma, em como o texto ele se estrutura e como a gente pode estar interpretando, fazendo interpretações. Essa leitura que eu fiz, ela é pessoal, uma leitura minha. Como base, eu utilizei também alguns teóricos que trazem também um pouco dessa estrutura narrativa. Vou deixar todos os links aqui na descrição. Nessa primeira parte de Caim e Abel, na primeira linha, nós temos: Adão conheceu Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: Gerei um homem com a ajuda do Senhor. Bom, o que que a gente pode estar tirando dessa primeira frase? Como já nos outros episódios da Bíblia, nos outros capítulos da Bíblia, nós temos que Adão, a história de Adão e Eva, então agora seria uma continuação. Então, Adão conheceu Eva, sua mulher, e assim ela concebeu e deu luz a Caim. Se nós formos destrinchando, Caim, ele foi o primeiro ser humano a nascer. Então, aqui já é uma possível leitura que nós podemos estar fazendo a partir disso, que o primeiro ser humano a nascer foi Caim. E logo que aconteceu o primogênito, a Eva disse aqui seria a única fala de Eva no texto. Gerei um homem com a ajuda do Senhor. Então, a partir do nascimento de Caim, entende-se, sugere-se que o quanto que Eva ficou feliz com esse nascimento, principalmente vindo do Senhor. E deu em seguida à luz a Abel, irmão de Caim. Então, nós vemos aqui que a partir do segundo filho nascido, que seria Abel, não há indicação de nenhuma alegria ou tristeza e nenhuma referência a que isso teria sido algo. Então, aqui nós temos que não há indicação de alegria ou tristeza. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim lavrador. Nessa parte, nós vemos que já há uma descrição das funções dos personagens enquanto texto literário. Eu não sou especialista em teologia. O intuito da gente estar analisando esse texto é enquanto forma, enquanto estrutura literária. No canal do Nicolas, que é um booktuber que já está há muitos anos produzindo conteúdo aqui no YouTube, ele também está fazendo um projeto de leitura visando também essa análise mais literal, mais literária do texto bíblico. Eu vou deixar o link aqui também na descrição. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim lavrador. Então aqui nós já temos essa relação direta com a terra também. Então sugere-se que Abel, ele é pastor de ovelhas, ele ocupa uma outra função, e Caim, ele é lavrador. Então ele lida com a terra, ele trabalha debaixo de sol. Então todas as funções atribuídas ao lavrador, nós podemos aqui sugerir que é uma função mais dura, mais árdua, de lavrar a terra, enquanto Abel não. Essa indicação também pode ser porque, desde os primórdios, nós temos os filhos primogênitos, normalmente eles herdam as terras dos pais, enquanto o segundo filho, ele é sempre colocado para uma segunda função. Então, aqui a gente pode sugerir isso também, que Caim teria ficado com as terras de seu pai, enquanto Abel acabou por ter outra função. Passado algum tempo, ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Então aqui nós temos também uma indicação temporal. A primeira indicação temporal. E por essa expressão, passado algum tempo, não é definido. Então nós vemos aqui que é uma manipulação do tempo, e dentro dessa manipulação, nós não sabemos bem que tipo de tempo, quanto tempo passou. Então você vê que não está definido. Ofereceu Caim frutos da terra em oblação ao Senhor. Abel, de seu lado, ofereceu primogênitos do seu rebanho e das gorduras dele. Então, logo depois dessa passagem de tempo, Caim, ele oferece como um presente os frutos da terra. E já Abel, ele ofereceu os primogênitos do seu rebanho. E o que que quer dizer? Então, a partir dessa situação inicial, depois o Senhor olhou com agrado para Abel e para sua oblação. Então aqui nós vemos que, primeiramente, o narrador, ele cita Caim oferecendo os frutos e logo depois Abel. Porém, o Senhor é como se o foco do Senhor fosse somente para Abel quando está descrito. O Senhor olhou com agrado para Abel e para sua oblação, mas não olhou para Caim. Então, dentro do texto, o que que isso sugere? Além da presença de Deus diante dos irmãos, aqui Deus, nós não sabemos qual o tipo de forma que ele assumiu, porque o texto ele não dá essa informação. Porém, ele não olhou para Caim. Então aqui nós vemos que a partir dessa atitude de Deus de não olhar para Caim, já é um indício do que poderá acontecer mais para frente, por conta dessa rejeição de não ter olhado para Caim. Continuando, nem para os seus dons. Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. Então aqui nós temos uma ação que gera uma consequência. Então, quando Deus não olha para Caim, é como se isso gerasse uma consequência. Então, a partir disso, Caim ficou extremamente irritado com isso, e o seu semblante tornou-se abatido. Então aqui nós temos também uma indicação de emoções. Então quais seriam as emoções sentidas por Caim? Irritação. E na hora o semblante dele ficou abatido. Um teórico chamado Eric Auerbach, não sei se assim se pronuncia, ele fala no livro dele Mimesis sobre essa questão desse estilo narrativo da Bíblia. E aqui eu separei um trecho para vocês. Só é acabado formalmente aquilo que nas manifestações interessa à meta da ação. O restante fica na escuridão. Os pontos culminantes e decisivos para a ação são os únicos a serem salientados. O que há entre eles é inconsistente. Tempo e espaço são indefinidos e precisam de interpretação. Então, a partir da leitura desse teórico, ele traz que o estilo da narrativa da Bíblia, além de mostrar e de descrever os personagens, ele traz esse ponto da escuridão, essa incerteza. Então, você não sabe a partir de qual lugar, você não sabe o tempo. Então, cabe ao leitor estar preenchendo essas lacunas. E logo depois dessa primeira ação, dessa ação de Deus, e também dessa consequência de Caim ter ficado extremamente irritado, o Senhor disse-lhe: Por que estás irado? Por que está abatido o teu semblante? Se praticares o bem, sem dúvida alguma poderás reabilitar-te. Mas se procederes o mal, o pecado estará à tua porta, espreitando-te, mas tu deverás dominá-lo. Então, a partir dessa fala do Senhor, nós teremos o destrinchamento, o desenvolvimento do enredo até o clímax e o final do texto. Caim disse então a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Então, aqui nós já temos esse paralelo de que, logo após a fala do Senhor, a consequência disso, que seria a mudança de humor de Caim, depois a resposta de Deus, como se fosse um aviso de que se ele fizesse algo, independente de ser algo bom ou ruim, haveriam consequências. E Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Então, logo que acontece isso, aqui também nós não sabemos se passou muito tempo depois. E esse ato, essa ação, vamos ao campo. Logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão e o matou. Que novamente há uma incerteza, porque esse trecho, logo que chegaram ao campo, Caim atirou-se sobre o seu irmão e o matou. Não há um detalhamento. Então a gente não sabe se o Abel, ele chegou a pedir socorro. Nós não sabemos de que forma que Caim matou Abel, se foi com uma faca, se foi com um soco. Então aqui nós temos a ação, ela é descrita de forma bem breve, que foi o que eu coloquei aqui nas anotações. Sem detalhamentos, diálogos ou reação de Abel quanto ao ato. O Senhor disse a Caim: Onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu: Não sei. Sou porventura eu o guarda de meu irmão? Então aqui nós temos que o Senhor, enquanto representação onipotente e onipresente, ele anunciou lá no versículo 6 as consequências do ato de Caim. E agora, nesse diálogo onde Deus pergunta: Onde está Abel? E logo Caim dá essa resposta mais bruta, mais ríspida, nesse diálogo deixa em evidência que Deus, que o Senhor, ele sabia sobre o ato de Caim. Então aqui nós temos outra manipulação temporal, porque a gente também não sabe quando que se deu isso, quanto de tempo passou depois. O Senhor disse a Caim: Onde está o teu irmão? O Senhor disse-lhe: Que fizestes? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. Então aqui ele pega a voz do sangue do teu irmão. Aqui seria um processo sinestésico, porque ele traz a voz do sangue, é como se o sangue do irmão tivesse voz, e a partir dessa voz tivesse o Senhor tivesse descoberto o que aconteceu verdadeiramente. Nós vemos, além de toda essa inveja que gerou em Caim por Deus ter olhado para Abel, ter aceito as oferendas de Abel, tornou Caim um homem ressentido. E bem na hora que Deus pergunta: Onde está o teu irmão? Caim, ele responde rispidamente: Não sei, sou porventura eu o guarda do meu irmão? Vem a ira do Senhor. Que fizestes? Eis que a voz do sangue do teu irmão clama por mim desde a terra. De hora em diante serás maldito e expulso da terra, que abriu a boca para beber de tua mão o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, ela te negará os seus frutos, e tu serás peregrino e errante sobre a terra. Caim disse ao Senhor: Meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. Eis que me expulsais agora deste lugar, e eu devo ocultar-me longe de vossa face, tornando-me um peregrino errante sobre a terra. O primeiro que me encontrar vai matar-me. Logo que Deus disserta acerca das consequências desse assassinato feito pelo Caim, nós vemos aqui o desespero de Caim. Meu castigo é grande demais. Então há essa ênfase. Meu castigo é grande demais para que eu possa suportar. O primeiro que me encontrar vai matar-me. E o Senhor respondeu-lhe: não, mas aquele que matar Caim será punido 7 vezes. Então o Senhor pôs em Caim um sinal para que, se alguém o encontrasse, não o matasse. Então aqui nós temos que esse sinal, ele serve para diferenciá-lo dos outros, para torná-lo único, para que não ocorra o que o Caim disse aqui. Caim retirou-se da presença do Senhor e foi habitar na região de Nod, ao oriente do Ned. Então aqui, logo no final do texto, nós temos uma indicação de lugar, que seria a região Nod, ao oriente do Éden. Mas durante todo o destrinchamento do texto, nós não vemos uma indicação certa de uma região, só aqui no final. Essa tradução que eu trouxe para vocês é da edição Ave Maria, da edição de estudos. Existem vários tipos de traduções, tem da Pastoral, tem da Bíblia Jerusalém. Então, aqui eu busquei de estar fazendo essa análise, foi a da Bíblia Ave Maria. Bom, depois de nós termos feito esse closing reading, eu separei para vocês aqui em como mais ou menos o texto ele está estruturado. Quando a gente vai estudar, vai fazer análise da narrativa, nós temos alguns pontos que podem ser observados para que o texto ele ganhe mais sentido, ele ganhe mais significado. Nós temos aqui basicamente que é um episódio, é um recorte do cotidiano dos irmãos. Então, o conto ele tem essa característica de contar algo que acontece no cotidiano. E a Bíblia ela é repleta desses episódios, seja tanto no Antigo como no Novo Testamento. Um dos principais temas que eu consegui aqui encontrar no texto foi o tema da inveja, que seria a relação entre Caim e Abel, a relação entre irmãos, e a morte, coincidindo com o exílio de Caim. Sobre o enredo. No enredo, nós temos algumas divisões. Então, sempre quando a gente lê um texto, nós temos no enredo a exposição, a complicação, o clímax e o desfecho. Primeiramente, do enredo, a exposição, que seria a apresentação, nós temos o nascimento de Caim, que seria o primogênito, e de Abel. Logo depois, nós temos a divisão de Abel como pastor de ovelhas e de Caim lavrador. A complicação, aquele momento que inicia-se a tensão do texto, é no momento da oblação de Caim e Abel e logo depois culminando na ira de Caim. Então, a partir daquele recorte, daquele fato, que seria a oblação, a entrega de presentes, de oferendas ao Senhor, nós temos a evolução disso que se dá na ira de Caim quando Deus não o olha e também quando ele não aceita a oblação de Caim. O clímax é bem naquele momento quando Caim chama Abel para o campo e comete o homicídio. O clímax seria aquela situação mais tensa, aquele momento mais tenso do texto. E encerrando, nós temos o desfecho, que seria o castigo de Deus sobre Caim, encerrando também com o exílio do mesmo na região de Nod, ao oriente do Éden. Uma outra coisa que nós podemos também estar analisando nesse texto seriam os personagens. No livro O Personagem, da Beth Braight, vou deixar aqui as referências, nós temos que, durante o desenvolvimento dos conceitos, se eu não me engano, E.M. Foster, ele vai teorizar sobre os personagens. Então, quando nós temos um personagem mais complexo, mais bem desenvolvido na narrativa, nós o chamamos de personagem redondo. Enquanto que não há essa complexidade, o personagem ele é descrito de uma forma mais genérica, nós temos o personagem plano. E aqui nós podemos separar Caim, sendo um personagem complexo, redondo, porque ele é repleto de camadas. Então, nós vemos como se fosse a linha emocional dele, né? Nós vemos o desenvolvimento emocional desse personagem. Nós lemos a ira dele, né? O narrador, ele descreve a ira e, o, E o que essa ação de Deus não ter olhado, o que acontece de consequências? E Abel, nós não temos essa descrição mais psicológica, e nem também dos pais de Eva e Adão. Deus e Caim são personagens mais redondos, mais complexos, enquanto Abel a gente não tem essa descrição. E também em nenhum momento nós vemos alguma fala de Abel. Então, o Abel ali, ele tem essa função mais estática. Nós não vemos ele se movimentar. Em nenhum momento o narrador disse Abel, andou, assim, nós não temos nenhuma indicação do personagem. O espaço aqui, primeiramente, nós temos a terra e o campo. E logo no final, nós temos a orientação do. Nós temos o direcionamento, que seria a região de Nod. Ao Éden, mas o espaço no início do texto nós não temos exatamente que espaço que é, só que é a terra e logo depois o campo, que é o lugar onde Caim mata Abel. Quanto ao narrador, nós podemos aqui sugerir que é um narrador em terceira pessoa, e desse narrador ele somente conta os fatos, não há nenhum tipo de interferência. E também dentro desse texto há lacunas que só o leitor pode preencher, que seriam naqueles momentos que tem as passagens de tempo. E também de como se deu o assassinato de Abel. Será que realmente, será que naquele momento Abel gritou, Abel pediu socorro, Abel brigou também com o irmão? Então, essas lacunas só o leitor pode preencher. E isso vem de encontro também com o livro Mimeses do Auerbach, que ele fala, né, dessas lacunas, desse segundo plano, que o primeiro plano seria um plano das ações do texto, e esse segundo plano só o leitor pode preencher, porque há essas lacunas. Assim encerramos esse primeiro episódio. Na próxima semana vamos conversar um pouco sobre o livro As Mil e Uma Noites, e eu vou estar escolhendo um dos contos para a gente tá vendo esse desenvolvimento do conto, enquanto gênero narrativo, quanto narrativa, e a gente se vê. Tchau, tchau!